Queria fazer uma catequese do nosso último encontrão. Pega suas anotações. Queria abrir para duas catequeses. Me veio ao coração esse desejo hoje. Nós vamos misturar só dois assuntos. Vamos tentar fazer em ordem didática, para que a gente consiga aproveitar todo o conteúdo da palavra de Deus. Vamos falar sobre a alegria, vamos falar da catequese da alegria e vamos falar da catequese do prazer em obedecer ao Senhor, o prazer da obediência, nosso último encontrão.
A alegria que vem do Espírito Santo não é transitória ou circunstancial, mas constante e intensa. A alegria é o antídoto contra o mau humor. A alegria que vem do Espírito Santo não é transitória ou circunstancial, mas constante e intensa. A alegria é o antídoto contra o mau humor.
Aleluias. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo.
É muito fácil ter uma alegria circunstancial quando tudo vai muito bem, mas se algo acontece de errado, ficamos bicudos. É muito fácil ter uma alegria circunstancial quando tudo vai muito bem, mas se algo acontece de errado, ficamos bicudos.
A minha alegria é fruto daquilo que Deus fez por mim e não das minhas conquistas. A minha alegria é fruto daquilo que Deus fez por mim e não das minhas conquistas.
Grandes coisas tem feito o Senhor, por isso estamos.
A alegria é a marca do novo nascimento. A alegria é a marca do novo nascimento.
Ele falou a marca do novo nascimento.
A alegria advinda da alma não permanece. A alegria advinda do espírito permanece. A alegria advinda da alma não permanece. A alegria advinda do espírito permanece.
Alegria é fruto de uma vida governada por Deus. Se está me faltando alegria, está me faltando comunhão com Deus. Alegria é fruto de uma vida governada por Deus. Se está me faltando alegria, está me faltando comunhão com Deus.
Aleluia, eu lhe salvo. Alegra a alma do teu servo, Senhor.
Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros.
Hebreus 1:9.
As consequências que enfrentamos do vazio que plantamos é totalmente diferente das tribulações e provações. As consequências que enfrentamos do vazio que plantamos é totalmente diferente das tribulações e provações.
Ele está falando agora das consequências da obediência. E eu, para falar da consequência da obediência, citei a diferença que existe entre tribulação, provação, tentação, perseguição e consequência de pecado. As pessoas esquecem de Gálatas que de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso também colherá. E o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, e o que semeia do espírito colhe vida e paz. Então o sujeito semeia as coisas na carne, e na hora que vem a colheita, e sempre a colheita é muito danosa e nociva, em vez de enfrentá-la como uma consequência de um pecado, de atitudes mal tomadas, ele quer espiritualizar a consequência da sua decisão. E falar: ah, estou passando por uma tribulação tão grande, irmão. Tribulação é você passar por algo que você não escolheria passar. É muito diferente de colheita sobre plantio. A tribulação não fui eu que gerei, eu fui colocado nela. Consequência de pecado é você que gerou. Depois, aguente a consequência, seja um homem ou uma mulher consequente, em frente, sem continuar semeando na carne, claro.
Na obediência, o fardo é leve e o jugo é suave. Não que não tenha peso, mas o peso é leve e o fardo da desobediência é pesado e o jugo é tenso. Na obediência, o fardo é leve e o jugo é suave. Não que não tenha peso, mas o peso é leve e o fardo da desobediência é pesado e o jugo é tenso.
Aleluias, prazer na obediência.
A nossa alegria procede de uma pessoa e não de coisas. A nossa alegria procede de uma pessoa e não de coisas. Jesus.
O amado da nossa alma.
Eu quero viver a alegria vinda do Senhor, então separo a alma do Espírito, aprendo a valorizar a voz do Espírito e mando minha alma calar e esperar totalmente em Deus. Eu quero viver a alegria vinda do Senhor, então separo a alma do Espírito, aprendo a valorizar a voz do Espírito e mando minha alma calar e esperar totalmente em Deus.
É, isso mesmo. Que mais?
Obediência é do coração, não é forçado. Obediência é do coração e não é forçado.
Nós citamos Romanos, que foi de coração que vocês submeteram a forma de doutrina a quem fostes entregue. Foi de coração, foi forçado.
Quando você pensa em obediência, pense em coisas boas. Quando você pensa em obediência, pense em consequências boas, na verdade.
Deus nos chama ao prazer da obediência. Deus nos chama ao prazer da obediência.
Obedecer como um prazer, né? Queria orar um pouquinho. Vamos dar tempo ao Espírito Santo falar mais coisas conosco. Cada frase que Deus vai nos fazendo lembrar pela repetição, o próprio Espírito Santo nos remete a muitos conteúdos que Ele falou conosco no dia. E reaviva muitas coisas que começamos a esquecer ao longo do tempo. Então vamos orar um pouquinho. Queria que você fechasse teu olho, pedisse ao Senhor que não permitisse que essas coisas reavivadas caíssem no esquecimento, mas que fosse registrada no teu espírito, na tábua de carne do teu coração. E assim o Senhor nos fará prosperar nesses itens que estamos conversando. Senhor, não é repetir por repetir apenas. Nós não estamos atrás de vãs repetições. Nós estamos atrás da sublimidade da aplicação da Tua Palavra, da compreensão de que essas coisas promovem vida dentro de nós. Por isso, ao ouvirmos novamente as definições que o Senhor foi nos dando, as frases, os textos bíblicos, registra isso no nosso homem interior, Pai. Não nos deixa ser homens, conforme Tiago cita, o que ouve não obedece. Nós queremos ser daqueles que ouvem e obedecem. Queremos ser praticantes. Por isso essas coisas nos fazem muito bem, porque direciona a nossa fé, ordena nossa mente, nossos pensamentos. Ajuda-nos. Cada frase que já foi dita nessa noite, Senhor, quantas coisas profundas, simples, porém tão agudas dentro de nosso ser. Ajuda-nos, por amor do Teu nome. Amém, Senhor.
Todos os dias nós plantamos com palavras, pensamentos, atitudes, de várias formas. A nossa atitude de não parar para pensar traz consequências. Na obediência, o fardo é leve e o jugo é suave. Todos os dias nós plantamos com palavras, pensamentos e atitudes, de várias formas. A nossa atitude de não parar para pensar traz consequências. Na obediência, o fardo é leve e o jugo é suave.
Aleluias.
A obediência é abandonar aquilo que me convence, que me leva para o pior, para ter o melhor, me leva à santificação. A obediência é abandonar aquilo que me convence, que me leva para o pior, para ter o melhor, me leva à santificação.
Quero explicar melhor. Existe um engano no coração da raça humana que relaciona a obediência a perder coisas boas. Quando você obedece, você está abrindo mão de coisas que não prestam e substituindo por coisas boas, por coisas que agradam o coração de Deus. Então, quando eu proponho-me a obedecer, eu saio, abro mão de algo ruim para algo bom. E isso nós temos que inculcar para que o diabo e nossa carne não nos engane e segue nossos olhos, fazendo-nos ver a obediência como perca, prejuízo. Obediência sempre é lucro.
E se eu acho que é penoso, começo a ter a prática do pecado.
Quando nós achamos que os mandamentos são penosos, nós estamos referendando a nossa prática do pecado. Como é que eu vou obedecer se é tão difícil? É penoso fazer isso. Você está aliviando para a carne. Não há dificuldade na obediência. Jesus nunca reclamou por ter sido obediente. Você nunca viu Jesus reclamando porque foi obediente. Muito pelo contrário. Em João 4, quando ele vai falar da sublimidade da obediência, ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Ele colocou a obediência como o ápice da maior necessidade e prazer humano. O homem não precisa de mulher para viver. O homem precisa de comida. O homem natural. Sem mulher, o sujeito continua vivo. Sem comida, ele morre. E Jesus disse: eu não fico sem comida. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Isso é obediência. Ele pegou aquilo que a gente mais necessita, a necessidade primária da vida, e disse: olha, eu comparando isso com a obediência, eu prefiro a obediência. Então, que tenhamos um coração pronto a obedecer, com prazer.
As consequências da obediência, conforme Salmo número 1. Plantar a própria vida à corrente das águas, as folhas nunca caem, dá seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Plantar a própria vida à corrente das águas, as folhas nunca caem, dá seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará.
Consequência de quem obedece. Beleza, não?
A obediência é eu ter coragem de abandonar algo pior para obedecer algo melhor.
Aleluia.
E as coisas que Deus nos dá são sempre maiores e melhores que a mesquinhez da desobediência. As coisas que Deus nos dá são sempre maiores e melhores que a mesquinhez da desobediência.
Eu vou ler Efésios 6:6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. De coração a vontade de Deus.
Fazendo de coração a vontade de Deus.
Amém. A proposta de Deus é que eu venha a ter a água do Espírito Santo sempre, para que as minhas folhas não venham a cair. A proposta de Deus é que eu venha a ter a água do Espírito Santo sempre, para que as minhas folhas não venham a cair.
Quero relembrar que as folhas amarelam e caem, porque é hora da árvore retirar os nutrientes que estavam reservados lá para não morrer, por faltar água. Quando falta água, começa o processo da morte. Não nos pode faltar água. Nós não podemos concordar com isso em nossa vida. Sermos frondosos sempre. Sempre na presença do Senhor.
Deus nos chama ao amor, à obediência. Esse prazer me tornará uma pessoa melhor, para que o rio de água viva brote a cada dia em mim. Deus nos chama ao amor, à obediência. Esse prazer me tornará uma pessoa melhor, para que o rio de água viva brote a cada dia em mim.
Eu queria citar mais algumas coisas acerca do prazer da obediência. Queria relembrar esse negócio aí do jugo suave, do fardo leve. Jesus nos faz um chamado, e esse chamado só tem disposição quem compreende que está cansado e sobrecarregado. E ele fala que esses, quando se aproxima dele, vão tomar um jugo suave e um fardo leve. De fato, há peso, mas é leve. O fardo de Jesus é leve. Não porque Jesus é superficial, simplista. Não porque Jesus abre mão de qualquer exigência para aqueles que querem até o reino. A meditação é mais profunda. É porque o mesmo Jesus que nos chama à obediência, ele nos conduz à obediência e vem viver a obediência dentro de nós. Estejam certos que aquele que em vós começou a boa obra, o trabalho não é meu, o trabalho é tão somente do Senhor. Ele quem começou a boa obra, e ele há de completá-la até a vinda do Senhor. E esse trabalho é a condução ao caminho da obediência. Porque o desafio é até sermos homens perfeitos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. O desafio que Deus nos propõe não é abaixar o padrão, por isso que os seus mandamentos não são penosos. Não, é a compreensão que o Espírito de Deus que habita em nós nos conduzirá nessa vitória. Ele mesmo vai nos conduzir, ele mesmo vai nos confirmar na presença de Deus. Ele fortalece, ele confirma. Então não é você abaixar o padrão. Quando eu falo do fardo leve que Jesus propõe, não estou falando de um padrão ridículo de vida dita cristã, estou falando de compreensão plena da sua inclusão em Cristo pelo batismo. O batismo possibilitou você e eu nos identificarmos com a morte de Jesus, mas também nos possibilitou identificarmos com a ressurreição de Cristo. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Por isso que o fardo é leve. Meditando sobre o fardo que ficou leve por causa de Jesus, eu cheguei a pensar num exemplo. Eu sou um menino pequeno, me converti, e aí meu pai manda eu pegar um saco de cimento de 50 quilos. Meu peso total do corpo é 38, não dou conta de pegar um saco de 50 quilos. Mas meu pai mandou pegar um saco de 50 quilos. Quando eu saio a pegar o saco de 50 quilos por pura obediência, e quando eu coloco minhas mãozinhas para levantar o saco de cimento, vem meu pai carregá-lo por mim e em mim. O que ele quer de mim? Obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Ele quer atitude de coração. Vocês acham que quando Deus colocou na palavra cada ordenança. Ele não sabia das implicações dessas ordenanças? Ele que me criou. Ele sabe, como nem eu sei, o tamanho do estrago que o Éden fez na minha vida. Agora você acha que ele é mau? Que ele colocou os mandamentos apenas pelo capricho de saber que eu não vou dar conta de viver e viver a vida inteira me acusando? Eu mandei você fazer, você não fez. Eu mandei você fazer, você não fez. Se você serve um Deus assim, você não teve revelação de Deus, teu Pai. Quando ele me indica o que devo fazer, ele sabe o que custa fazer. Só que ele vem fazer em mim e por mim. Aí fica fácil fazer. A gente fala tanto em depender de Deus, né? Talvez é o lugar que mais Deus exige dependência dele, na obediência. Porque quando você compreende a luta de Paulo, onde na sua razão ele queria fazer o bem, mas não dava conta, e ele não queria fazer o mal, ele detestava aquele mal, mas era exatamente o que ele fazia. Foi nesse contexto que Paulo descobriu a lei do Espírito e da vida, que é maior do que a lei do pecado e da morte. E é essa lei do Espírito da vida dentro de nós que faz com que o fardo se torne suave, leve. A canga da obediência é você viver atrelado a Jesus, amarrado a Jesus. E é ruim andar amarrado a Cristo? Que desprazer há em eu me amarrar a Jesus para andar com Ele? Teria caminho mais excelente ou nobre do que eu viver com Cristo? De onde poderíamos alcançar maiores delícias além de viver com Cristo? A proposta do prazer na obediência é nós criarmos um antídoto contra a nossa carne, contra o miserável Satanás, que quer nos provar que as delícias deste presente século pode ser comparada às delícias da presença de Deus, e isso é uma mentira. O que compara a delícia da presença de Jesus? O salmista, quando pensava nesse assunto, ele chegou à conclusão que mais valia um dia na presença dele do que mil outro ano, outros dias fora da presença do Pai. Mil por um. Como podemos comparar as delícias da presença do Senhor com qualquer coisa que esse mundo nos apresente? Mas Satanás tenta colocar na cabeça dos filhos de Deus que obedecer é ruim, é chato, é penoso, é difícil. Isso não é verdade. Devemos nutrir prazer na obediência. Queria convidar vocês para ler esse texto, Salmo 84. Salmo 84, 10 e 11. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferia estar à porta da casa de meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Retidão é garantia de bênção de Deus. Deus não nega bem algum aos que andam em retidão. Preferia estar na porta do que dentro da tenda da iniquidade. Aqui tem um homem que conheceu as delícias da obediência da presença do Senhor, Davi. Adianta um pouquinho para Salmo 119. Aqui eu quero, honestamente, acho que Salmo 119 quase que por completo aplicaria essa nossa conversa, mas pincei alguns versículos para que nós dessemos mais corpo ao argumento e à proposta. 119:18. Desvenda meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Irmãos, há maravilhas na palavra. Às vezes, o problema é que meus olhos estão fechados e eu não consigo enxergar as maravilhas da palavra de Deus. Senhor, desvenda nossos olhos nessa noite, porque queremos contemplar as maravilhas que há na tua palavra, Senhor. Desvenda nossos olhos, livra-nos de toda a cegueira. 63. Companheiro sou de todos os que guardam, os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Solteirada, nossa prosa sobre nossas companhias, companheiro sou daqueles que temem a Deus e dos que guardam os preceitos de Deus. Isso é decisão da obediência, guardar, temer. 133. Ordena meus passos na tua palavra. Ordena os meus passos onde? Quem decide onde eu vou andar? Deus, por sua palavra. 140. A sua palavra é pura. Por isso, teu servo a ama. Sua palavra é pura. Por isso eu amo tua palavra, Senhor. Precisamos entender que não há na palavra de Deus mal algum para os que temem ao Senhor. Tudo aquilo que na Bíblia existe de condenatório não se aplica aos que obedecem, se aplica aos que desobedecem. É problema sério para quem anda nos descaminhos, não no caminho. Me recordo falando isso com vocês do que argumenta o apóstolo acerca da autoridade. Diz assim: se nós obedecemos às autoridades, nós não precisamos temê-la, porque elas foram instituídas por Deus para o nosso bem. Agora, se você não obedece, teme-a, porque não é de balde que ela corta o pescoço. Naquela época não tinha muito direito humano, não? Era no sabre da espada mesmo? Resolvia as coisas mais facilmente? Não existia o Supremo Tribunal Federal? 159. Considera como amo os teus preceitos. Considera, Senhor, como eu amo os teus preceitos. Só declaração de amor à palavra de Deus. 162. Folgo com tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Despojo para nós hoje nada é a mesma coisa. Mas esse contexto era de profundas guerras, grandes guerras, embates violentos. E se tinha uma coisa que valeria a pena você ganhar uma guerra, não era nem só pelo fato de você ganhar a guerra, era o que você podia pegar daqueles que você matou. Os despojos. Boi, ovelha, ouro, ouro. E o sujeito aqui, quando vai escrever acerca da palavra de Deus, diz que o prazer dele é exatamente assim como quem acha muito despojo. Nós não podemos ter contato com a palavra por obrigação simples e pura. Temos que ter um contato por prazer, por querer conhecer a mente de nosso Pai, por querer descobrir aquilo que Paulo disse que você e eu temos, mas que pouco conhecemos. Ele disse que você e eu temos a mente de Cristo, os pensamentos de Jesus. Como poderei eu tomar posse da mente de Jesus se não conheço o que ele pensa? Se não sei o que há em sua cabeça? É como ganhar um presente e nunca usá-lo? Tampouco saber o que há dentro da caixa? A alegria é apenas pelo ganhar, mas não por saber o que tem? O conteúdo da sua mente, da minha mente, é o conteúdo da mente de Jesus. Grande despojo nós achamos, porque encontramos um tesouro que está na mente de Jesus e revelado a nós pela palavra de Deus. 165. Muita paz têm os que amam a tua lei. Muita paz. As pessoas correm atrás da paz e esqueceram que é tão fácil ter paz. Vem para a palavra de Deus. Não é a paz que o mundo dá. É a paz que Deus dá. O 167. Minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Irmãos, gostaria que o Senhor, pela misericórdia dele, acrescentasse na tua mente e na minha mente, depois dessas conversas sobre alegria, sobre a obediência da salvação, mais um filtro bíblico. Por favor, filtre qualquer coisa que você pense. Veja se está de acordo com aquilo que temos lido na palavra de Deus. Considera e veja se há base bíblica para as coisas que têm ocupado tua cabeça. Se não há, o nome disso é lixo. Rejeita. Desde muito novo na fé, eu descobri que eu tenho a mente de Jesus. Então fica muito fácil para eu rejeitar. Eu faço uma pergunta para mim mesmo, para minha alma, para o intelecto. Digo assim, Jesus pensa isso? Não. Então some daqui, pensamento. Faço isso inúmeras vezes na minha vida. Inúmeras vezes. Isso é você estabelecer um filtro bíblico nos teus pensamentos e não admitir misérias e lixos penetrarem no seu homem interior através dos seus pensamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Queria ainda falar um pouco mais do salmista. Ele é muito poético, né? Salmo 19. O prazer dessa poesia é que ela pode ser vivida, né? Salmo 19. Vamos ler a partir do 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e juntos e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. A palavra do Senhor tem para você esse valor? Uma montanha de ouro puro e a Bíblia, que vale mais? Doce como mel, doce como é a Bíblia para nós. Como são os mandamentos para nós? Valorosos como ouro, doce como mel? Seus mandamentos não são penosos. Ah, não são penosos. Também por eles é admoestado o teu servo. E em os guardar, lê na sua Bíblia, por favor. Há o quê? Um pouquinho de recompensa. Há o quê? Recompensa de vez em quando. Há o quê? O que é que há quando você guarda os mandamentos? O que é que diz o versículo? Então fala para o teu irmão assim, guardar os mandamentos do Senhor a grande recompensa. Fala para o teu irmão que pela misericórdia de Deus você tem entendido que obedecer é bênção, que obedecer é prazer, que obedecer é recompensa, que obedecer é encontrar todos os prazeres da vida, que em obedecer você encontrará paz, que em obedecer você encontrará o próprio Messias, porque ele é a obediência encarnada, ele é a obediência visível, ele é a obediência que ouviu do Pai, nele tenho todo o meu prazer. Olhemos ao Messias e enxergaremos todo o prazer da obediência ao Senhor, para o louvor do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus faça com que nossa mente se estabeleça um filtro bíblico para rejeitarmos todos os pensamentos que não procedem da palavra de Deus e aceitarmos a mente que você e eu recebemos, a mente de Cristo. Quero terminar convidando você a orar junto comigo, agradecendo a Deus por ter recebido a mente de Cristo e pedindo a Ele para que Ele faça você viver por esta mente, a mente de Jesus. Peça isso para o Senhor agora. Vamos terminar nosso encontro com essa oração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto. Que o Senhor nos dê a paz. Hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém.